Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do Literalmente Tony. O assunto da vez é marketing. Aqui é a Fernanda Tais e, para começar com o pé direito, eu recebo hoje o Felipe Atabi, que é head de marketing aqui na companhia. Atabi, seja bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre um livro super especial escolhido por ele, As Superpotências da Inteligência Artificial, escrito por Kai-Fu Lee, se é que é assim que se fala o nome do autor. Atabi, pra gente começar, antes da gente entrar nas discussões sobre o livro, eu queria te pedir pra você se apresentar rapidinho, contar um pouco pra gente sobre a sua trajetória, e aí a gente entra no livro de cabeça. Vamos lá.
Boa. Obrigado, Fê. Prazer enorme estar aqui com você, com todo mundo que está aqui escutando a gente também. Me apresentando super rapidinho, eu sou o Felipe Atabi, eu tenho 31 anos, sou carioca. Acabei trilhando um pouco minha vida em alguns lugares aqui do país, mas estou há mais ou menos 8 anos aqui em São Paulo. Eu sou formado em publicidade pela SPM, mas eu fiz administração industrial pelo Cefet, no Rio de Janeiro, que é uma federal do Rio de Janeiro. E logo no início, assim, a pretensão até da escolha do livro é juntar essas duas coisas dentro de uma única pessoa, é ter cabeça de business, mas ter cabeça de marketing também, focado em publicidade, como uma ferramenta muito importante para a gente construir. Então, minha trajetória lá acabou sendo muito dentro de uma única empresa. Então, meus últimos 10 anos foram na Ambev. Acabei trilhando uma jornada super legal dentro da Ambev. 2 anos na área comercial em 3 estados diferentes, quanto mais ou menos 7 anos na área de marketing, passando por quase todas as marcas lá dentro. Fui de Skol, fui de Brahma, fui de Antártica, fui de Corona, fui de planejamento estratégico lá dentro. E nos últimos 2 anos eu estava liderando 7 marcas lá dentro, super legais, fazendo lançamentos incríveis, só que o empreendedorismo me chamou e essa jornada de vir aqui para Estônia, estou aqui há 4 meses, ela é muito incrível porque esse sentimento de estar movendo o Brasil, estar empreendendo junto com quem move 1/3 do PIB brasileiro é algo muito legal e isso me chamou aqui para dentro para trilhar essa jornada junto com todo o time da Estônia que já está fazendo um trabalho brilhante e eu vim ajudar um pouquinho do lado do marketing também.
Atabi, aí aproveito para dar um seja bem-vindo na Estônia, acho que já chegou com o pé direito num assunto enorme, a gente está super feliz de te receber e muito feliz de estar podendo bater esse papo aqui. Antes de qualquer coisa, eu queria entender, cara, em que momento esse livro entrou na sua vida e como ele influenciou sua carreira. Eu te confesso que eu não esperava esse título, esse livro, quando o assunto era marketing. Então, conta um pouquinho pra gente.
Boa. Na verdade, a escolha ela foi menos uma influência da carreira, porque esse é o livro que eu tô lendo agora, né? Terminei de ler agora pro bate-papo. Foi muito proveitoso o chamar literalmente para bater um papo sobre esse livro, porque eu vejo cada vez mais que marketing, na essência, ele é uma coisa muito que a gente não aprende na faculdade, assim. Eu acho que o que eu aprendi dos meus últimos 5 anos de publicidade dentro da SPM vale muito pouco agora. Eu acho que tem uma dinamicidade muito grande da comunicação, da publicidade, do marketing, que o que a gente aprende nos livros, seja em Kotler, Keller ou qualquer livro que a gente queira citar, Porter, etc., ele te traz um aprendizado de base muito grande, mas ele não te conecta com necessariamente o que é o marketing do futuro, que na minha visão é muito mais sobre conteúdo, é muito mais sobre entretenimento, é muito menos sobre interromper e muito mais sobre trazer conteúdo que as pessoas queiram ver. Muito difícil a gente olhar alguém, seja nossos familiares, pais, amigos, etc., olhar a publicidade e falar, nossa, que maravilhoso, eu quero ver publicidade o dia inteiro. Normalmente é uma publicidade muito interruptiva e dentro desse contexto a escolha do livro e estar lendo sobre isso agora faz muito sentido pra mim, porque eu acredito muito que a inteligência artificial vai modelar completamente diferente o marketing. Hoje ele é feito de uma forma muito empírica e baseado em fatos e dados que a gente toma como verdade até para ter insights. E no final, a inteligência artificial, ela leva para um lado que é completamente diferente e traz a gente para uma perspectiva que a gente não precisa tomar decisão a gente mesmo. A inteligência artificial vai tomar muitas das vezes a decisão para a gente. Talvez seja a decisão correta e não necessariamente a decisão que a gente conseguiu enxergar dentro desse contexto. Então, lê um pouco sobre como China está interpretando isso, como a própria Vale do Silício está interpretando isso, é muito legal para eu estar me conectando com o marketing necessariamente do futuro e não necessariamente o marketing do passado.
Cara, achei muito bom você falar de marketing interruptivos. Com certeza eu e todo mundo que tá ouvindo lembrou daquelas propagandas do YouTube, a propaganda do Spotify. Eu adoro aquelas figurinhas, aqueles memes, cara, como eu me sinto quando a sua marca atrapalha o meu vídeo. Aí a pessoa é desesperada.
Que engraçado, porque também tem um outro lado que a inteligência artificial não ajuda muito, assim. Não sei quem também já teve uma conversa perto do celular falando sobre o homem pisar na lua, e do nada você começa a receber um monte de propaganda sobre homem pilazar na lua e outras coisas, etc. Então, também o lado da inteligência artificial pode levar para uma coisa que usa a inteligência artificial para interromper também, não necessariamente para entreter. A gente acha que tá no meio do pulo do abismo ali para entender se a gente vai para um lado mais legal ou para o lado mais interruptivo de utilizar a inteligência artificial. Acho que ainda tá no estágio inicial, mas ainda tá interrompendo muito.
Cara, total, assim, depois que isso aconteceu comigo, eu te confesso que eu fiquei, tipo, mega assustada, assim. Eu sou a louca de querer colocar a Alexa em casa. Eu falei, cara, se o seu celular, quando você fala sobre café, já faz isso. Imagina. É, fica aquela cacetada de propaganda de máquina de café. Imagina uma Alexa na sua casa ouvindo tudo que você fala o dia inteiro. É, enfim.
Mas isso é
Pra
bom também,
pensar.
né? Vamos passar pelo lado positivo também, porque quanto eu até brinquei num papo do que a gente estava junto, mas a construção de intimidade é o grande fator de diferencial competitivo de uma marca. Quanto mais você tem intimidade com o seu interlocutor, ou seja, o seu cliente, seja o consumidor ou qualquer coisa, mais você vai saber da necessidade real dele e você vai conseguir entregar coisas que não necessariamente ele espera, mas que resolvem problemas do dia a dia dele que ele nem saberia que tinha ou que está tendo agora e não precisou buscar sobre isso. Então, eu vejo muito legal também, eu pego Netflix como exemplo, quantas séries legais que a gente não descobriria ou que a gente não veria, ou filmes, ou qualquer outro produto e etc., que nos é sugerido através de uma Amazon da vida, ou através da própria Netflix, que abre um mundo de oportunidades. Se a gente pegar na lógica da cauda longa, a gente está acessando mais essa cauda longa do que somente broadcasters ali, ou blockbusters que estão impactando todo mundo a todo momento. Então, eu acho muito legal também, porque leva pra gente para um lado que normalmente a gente não acessaria sozinho.
Cara, perfeito. Vamos seguir nessa linha. É, adorei que você falou sobre intimidade com o cliente, né? Então, na sua opinião, quanto é necessário de informação, de dado, de inteligência artificial para você conseguir otimizar suas iniciativas de marketing quando você fala sobre intimidade com o cliente?
Pô, super legal a pergunta, Fê. Eu acho que marketing, na essência, ela é conhecimento do cliente. Então, é sobre ter intimidade e conhecer profundamente as dores desse cliente para conseguir endereçar. Se você não está trabalhando para endereçar um problema do seu cliente, provavelmente você está inventando uma coisa e está tentando colocar isso para dentro do cliente do que necessariamente inovando. A diferença entre inovação e invenção é muito ser aceito pelo seu interlocutor, o seu cliente, dentro desse contexto. E se você está endereçando uma dor muito clara dele, que é necessariamente o propósito do marketing, é ter a melhor oferta, a melhor proposta de valor para estar endereçando esse ponto, quanto mais informação, melhor. Não adianta você tomar uma decisão de ter um casamento, por exemplo, se você não saiu para jantar, se você não teve uma interação antes, se você não conhece essa pessoa em profundidade para tomar a decisão de daí sim casar com ela ou passar o resto da vida com a pessoa, é completamente diferente. E o marketing, na essência, sempre usou conhecimento das dores e até intimidade de uma maneira muito empírica, ou através de pesquisas quantitativas que nos ajudavam e tinham lá todo o método estatístico de intervalo de confiança, erro estatístico e etc. para tomada de decisão, mas não era uma coisa muito ágil. Você tinha que colocar uma pesquisa de mercado na rua, demorava todo o tempo de ter a amostra, de análise, etc. Isso tomava muito tempo. Ou de um lado mais qualitativo, que são as pesquisas antropológicas, todo lado de pesquisa em profundidade, sempre foram duas ferramentas muito utilizadas pelo time de marketing para entender profundamente o cliente e tentar chegar nessa intimidade. Ou até pesquisas de campo de ir para a rua e conversar com pessoas dentro desse contexto. A inteligência artificial, ela leva para uma lógica de ter intimidade sem ter o grande empecilho de uma pesquisa quanti-quali, que é a agilidade. Você consegue ter a profundidade da intimidade e conhecer, quanto mais dados você interage, mais intimidade você tem e mais tomada de decisão de maneira, sem precisar de maneira empírica tomar essa decisão através da inteligência artificial, escolher a melhor escolha, a melhor oferta, o melhor produto para aquela determinada ocasião que a gente está atuando como cliente. Então, conhecer a essência é a intimidade, é o marketing. Então eu brinco muito isso, que o marketing sem intimidade, a gente não está fazendo marketing, a gente está literalmente fazendo qualquer outra coisa que não vai endereçar um problema de negócio do consumidor.
É excelente. Assim, eu definitivamente não sou especialista em marketing, mas eu confesso que, enfim, acho que para mim foi um grande insight quando você fez esse paralelo de marketing, dados, intimidade. Eu nunca tinha pensado nisso, assim, né? Acho que tem uma fronteira da intimidade que é, cara, a partir de que ponto passa a ser ou não invasivo, né? Acho que, enfim, acho que no nosso negócio, talvez isso não seja um negócio tão presente, né? Acho que, enfim, acho que é difícil você ser invasivo na relação que a gente tem como companhia, mas quando você se olha como cliente de uma série de outras coisas, acho que é uma discussão quase que ética também, mega interessante, né? Então, mas não indo para esse lado, eu queria te fazer uma outra pergunta. Como é que para você funciona a relação entre marketing, tecnologia e pesquisa de mercado, assim? Acho que só pra gente conseguir conectar bem com o nosso business, conectar bem com problemas, acho que mais reais dos empreendedores, assim, como é que a relação entre essas três grandes áreas, assim, se, enfim, acontecem para você?
Super legal. Eu vou fazer um paralelo com outro ponto e aí eu aproveito e respondo essa. Para mim, as empresas, empreendedores ou qualquer pessoa que está conectada mais com o século do futuro, não necessariamente com o século do passado, existe uma lógica de um triângulo para mim, que a base desse triângulo é o propósito. A gente precisa ter um propósito muito claro para tudo que a gente está fazendo, porque senão vai para o lado que você comentou. Se você não tem propósito para o uso do dado que você tem, provavelmente ele não vai servir de nada. Você vai ter um bando de dados ali, não necessariamente vai ser muito útil para sua tomada de e decisão. Mas para mim, a base do triângulo é o propósito. A parte lateral esquerda é sobre a agilidade. Então não adianta você só ter propósito se você não tem agilidade suficiente para tomada de decisão e fazer a conexão com problemas reais ou até situações de contexto que estão acontecendo agora. E o terceiro lado é todo o lado de dados barra tecnologia que vai fundamentar isso tudo. Então, se você é uma empresa que só é de tecnologia, não tem agilidade, não tem propósito, você não vai conseguir ir para um lado de conexão com o seu cliente da melhor maneira possível, porque você não vai estar tendo agilidade nem propósito para aquele dado que você está gerando. Se você só tem propósito, mas não tem muita agilidade e também não tem muita parte de dados barra tech, provavelmente você não vai ter acesso aos melhores insights. Você vai ser simplesmente, vai ter um escopo máximo até onde você vai conseguir enxergar. E se você simplesmente só tem agilidade, mas não tem dados barra tech e não tem toda a parte de propósito, provavelmente você vai tomar decisões muito rápidas baseado em juízos de valor e que vão te levar para um lado que pode não necessariamente ser o correto. E para mim, a tangibilização entre pesquisa de mercado, tecnologia e marketing é exatamente essas três coisas. A pesquisa de mercado, no passado, nunca teve agilidade, sempre teve um propósito muito claro e não usava tecnologia barra dados de maneira nenhuma. Hoje em dia, o marketing ele é muito sobre agilidade, quantas coisas acontecem ao mesmo tempo, de sei lá, a gente tá falando aqui alguma coisa, provavelmente o presidente de algum lugar vai fazer algum tipo de problema e vai sair um statement pro mercado que você planejou sua campanha durante 6 meses, maravilhosa, e no mesmo dia sai uma coisa dentro de um contexto que você não tava esperado e cai por terra 100% da campanha, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ter a lógica da agilidade, ter a lógica do propósito barra tecnologia, dados, para endereçar uma pesquisa de mercado melhor, entendimento do consumidor melhor, e aí sim fazer marketing, que é intimidade, da melhor maneira possível, é a melhor forma da gente como empreendedor, seja de pequeno, médio ou grande porte, estar endereçando algo que é mais do futuro do que necessariamente do passado, e a tecnologia ajuda muito. Então, para mim, a inteligência artificial vai disruptar muito do que a gente entende sobre marketing, e isso vai acontecer, uma coisa legal que tem até dentro do livro, ele fala em 4 grandes ondas de inteligência artificial. A primeira delas é sobre a onda da internet, que eu acho que a gente já convive com a inteligência artificial da internet, a Alexa da vida, entendimento de CRM, quando alguém sugere algum produto correlacionado com o que você já comprou antes, isso é um pouco da primeira onda que a gente já está vivendo e já está muito no nosso dia a dia. Tem uma segunda onda, que é a segunda onda da inteligência artificial dos negócios. Então, a gente cada vez mais tomar decisão baseada em inteligência artificial dos dados que a gente gera e muito menos de maneira empírica. Você pega, por exemplo, robôs de inteligência artificial que entram dentro de bolsas de valores. Isso é um pouco de um exemplo de inteligência artificial de business. A terceira onda é a inteligência artificial da percepção, que eu acho que de alguma forma a gente também já tem contato de maneira super simples, é um reconhecimento facial, que o próprio iPhone tem, entre outras coisas que facilitam muito a nossa vida em termos de acesso, em termos de aproveitar e tornar sem fricção o nosso dia a dia. E tem um quarto, que é a inteligência artificial autônoma, que vai para um lado mais de exemplo, carros autônomos que vão dirigir sozinho e vão levar a gente para todos os lugares, ou uma entrega via drone ou qualquer coisa assim, que vai trazer uma facilidade muito grande na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, toda essa lógica, para mim, é uma conexão muito grande, que ainda a gente está vivendo os primeiros passos dessa inteligência artificial nos negócios, na internet. E eu acho que o que está por vir aí para frente vai mudar completamente a nossa lógica, principalmente de marketing, de entendimento, de geração, de interação com o consumidor.
Cara, vou continuar na linha que você está, que eu estou achando super interessante, que é, você está falando, sei lá, o futuro do marketing, né? Assim, então tem, acho que a ideia é que com acesso a essa quantidade de dados, essa quantidade de conhecimento que você gera, você vai começar a poder trabalhar, enfim, estimular de uma forma muito diferente, enfim, os clientes, etc. Cara, como é que você vê, assim, o futuro do marketing? Assim, cara, como ele é hoje, como ele vai ficar? Aproveitando aí que você falou das 4 ondas, cara, como é que você, vamos para uma linha de futuro, assim, como é que você vê, assim, quais são as grandes mudanças que você, enfim, imagina?
Olha, eu não sou o melhor futurologista e eu não vou nem tentar ser dentro dessa lógica. Eu tô indo muito mais da base do que eu tenho visto e lido dentro desse contexto. E pegando a essência do marketing, assim, a essência do marketing é entretenimento, cara. Você pega grande parte das propagandas do passado, as propagandas, elas marcam a história, assim. Você pega, exemplo, o Marlboro lá atrás. Cara, quem não tem a lógica do Marlboro, do cavalo correndo e etc. E você pega uma outra lógica que é, assim, Siri da Braminha, que ficava fazendo... que tinha um monte de coisa lá atrás que marcam história. A publicidade, que sempre foi uma lógica de não interromper quem entretém, ela sempre marcou a história e sempre ajudou a jornada do cliente ou até das grandes empresas a mudar e aí pro próximo caminho e a fazer dentro desse contexto. O que eu acho que tá acontecendo agora é que a gente vive num mundo onde a gente compete pela atenção. E a atenção é uma coisa muito, muito, muito escassa. A nossa atenção de estar aqui dentro de um podcast, escutando nos minutinhos do que tá aqui, provavelmente vocês estão mexendo no celular junto, ou a televisão tá ligada no mesmo momento que a gente está escutando o podcast, ou vocês estão dentro do carro, indo para algum lugar, pensando no trabalho. A nossa atenção, ela é muito dispersa. Brinca-se que A gente, o ser humano tem uma atenção média agora parecida com um peixinho dourado. A atenção no peixinho dourado é em média de 5 segundos. Ele consegue focar em alguma coisa e depois ele desvia. Isso é um estudo real que tem. A nossa atenção como humano, dentro do contexto de tantos fatores que estão entrando no nosso dia a dia e estão nos impactando, a nossa atenção é 5 segundos. Se uma publicidade, que eu acho que é uma forma horrível de se falar do que deveria ser uma lógica de marketing, vai te impactar, se você só tem 5 segundos de atenção, você não vai prestar atenção naquilo. Provavelmente alguma outra coisa vai acontecer no mesmo período e você não vai estar prestando atenção nessa específica publicidade que está passando, que é o famoso pre-roll do YouTube, que são 5 segundos. Ninguém vê aquilo. Simplesmente a galera faz ali o skip ad e continua para ver o conteúdo que ele quer assistir, que é o conteúdo de entretenimento real que ele clicou no vídeo dentro do YouTube para entender e aprofundar. O que eu vejo é que a publicidade ela vai morrer do jeito que ela é hoje. A publicidade interruptiva ela tende a ir para um lado muito mais de uma publicidade de entretenimento. Quem não estiver entretendo não vai conseguir fazer publicidade, porque ela precisa estar no dia a dia das pessoas de maneira muito fluida, porque a gente está competindo pela atenção. E tem uma coisa legal, até que o Reed Hastings, que é o CEO do Netflix, ele fala, ele está menos preocupado com um competidor específico, que é, exemplo, algum outro player que faz em especificamente streaming de vídeo e etc. E ele está muito mais preocupado, por exemplo, com uma atenção que tira o sono dele. É muito mais o Fortnite, que é um game que pode ser considerado infantil, mas que se você pegar a média de tempo gasto pelas pessoas dentro desse game, é 4 vezes maior do que a do Netflix. Então, se ele tá perdendo o tempo dele, ou ele tá jogando o tempo dele dentro do game, provavelmente ele não tá assistindo Netflix. Então a competição, ela deixa de ser uma competição reta, e ela passa a ser uma competição pela atenção. Você busca a todo momento ganhar a atenção do consumidor, seja pensando algo legal, não interrompendo, tá dentro de um conteúdo, fazendo uma lógica de introduzir o que a gente quer falar dentro da vida dele. E a gente só consegue fazer isso de maneira sem barreiras quando a gente tem uma propaganda que, teoricamente, entretém. E dentro dessa lógica, o AI, que é, na minha visão, o que vai revolucionar muito o mercado, é fazer isso de maneira tranquila, assim. Que esse negócio vai caminhando e vai fazendo e você nem sente que a publicidade tá ali, porque o player ou a interface, ela te conhece tanto que ela simplesmente não vai oferecer fralda para uma pessoa que não tem filho. Ela vai simplesmente impactar a pessoa correta dentro do conteúdo, dentro do entretenimento, dentro da jornada do consumidor que ele queira ver, e não necessariamente da jornada que as grandes empresas ou grandes marcas querem falar. A gente querer falar é muito pior hoje em dia do que a gente tentar escutar o cliente e estar dentro da jornada dele, impactar ele da maneira mais genuína e sem interrupção possível.
Cara, total, assim, acho que eu mesma, sempre que eu escuto podcast, é trabalhando, dirigindo, eu tô sempre envolvida em alguma atividade aí pra não perder tempo, cara, tô ouvindo um podcast, acho que esse é um grande ponto, e eu acho que você trouxe um aprendizado aqui que talvez até transborde ao marketing, assim, acho que eu aqui como líder de educação na companhia, vejo que, cara, quando eu penso em alguma iniciativa de educação, é isso, tem que ser rápido, dinâmico, interessante, não pode tomar muito tempo, cara, as pessoas precisam ficar engajadas, e é isso, né, assim, acho que eu vejo que a gente aqui, inclusive, cara, tem um estúdio de produção de conteúdo que, cara, tem que ser ultra fã para as pessoas conseguirem, cara, assistir até o final e ainda assim, ai de você ultrapassar 5 minutos. Porque acho que muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar, acho que você trouxe aí um aprendizado super legal que, puta, transborda marketing, assim.
Total, e a gente tá um tempão aqui já falando, então eu espero que quem tá acompanhando a gente esteja se entretendo e entendendo o conteúdo que a gente quer passar justamente por isso. Se você tá 20 minutos escutando, é porque você realmente quer escutar aquilo, senão você já tinha saído no primeiro 5 segundos.
É uma pergunta mais prática, assim, é que como líder de marketing, que pra você é o maior desafio, assim, nos dias de hoje? É, a gente tá falando bastante sobre o uso de dados, né? Cara, no seu papel, com a responsabilidade enorme que você tem, o que é mais difícil? É conseguir o dado? É trabalhar o dado? É interpretar o dado? É a execução da iniciativa em si? Porque quando você se propõe a trabalhar dessa forma, com essa quantidade de informação, você abre muito o escopo de trabalho, né? Assim, deixa de ser só, eventualmente, a criatividade pela criatividade e passa a ser, enfim, você ganha muitas etapas prévias, assim. O que pra você, como head de um assunto como marketing, marketing é mais complexo?
Para mim são duas coisas muito, muito emblemáticas, assim. A primeira delas, para mim, é estar conectado, assim. Eu acho que é muito difícil a gente estar realmente conectado com todas as tendências, todas as novidades e tudo que está acontecendo no dia a dia. E você, como uma pessoa de marketing, independente do nível hierárquico que você esteja, se você não gosta de buscar sobre conteúdo, se aprofundar, entender o que está rolando hoje, de ver Big Brother, galera, assim, ver o que está acontecendo realmente na sociedade, mesmo que não seja para você aquilo, você tá abrindo mão de entender uma coisa que provavelmente tá movendo a sociedade. Então, ter o dedo no pulso, na cultura, do que tá modelando a cultura naquele momento, é a coisa mais importante para uma pessoa de marketing estar conectada. Se você tá desconectado, provavelmente você tá falando alguma coisa em um momento não oportuno e que vá não vai conectar. Não vai conectar com quem você tá falando. Então, esse, pra mim, é a maior dificuldade hoje de tá interagindo, tá fazendo. E, pra mim, existe uma causa-consequência, depende muito do ovo ou da galinha nesse contexto, que é gente. Marketing tem um princípio básico que é sobre diversidade. Quanto mais pessoa você tem dentro da tua lógica de interação, mais pessoas vão estar colocando pontos de vista diferentes do que você está acostumado, mais pessoas vão estar conectando pontos que você não necessariamente consegue conectar sozinho e vão estar conectando em ecossistemas que você também não está indo. A essência do marketing é empatia. Não é você conseguir julgar o que você está vendo com o seu olho. Você tem que julgar com o olho que, teoricamente, é o do teu cliente. É o do contexto. É da verdade humana que está ali por trás para a gente entender. Interagir. Se você está julgando com a tua visão, o que teoricamente está na tua frente, provavelmente você está fazendo marketing para você e você nem sabe. Então, essa conexão entre as duas coisas, de estar conectado com a tendência e de ter pessoas que estão te alimentando e estar trazendo uma diversidade de pensamento, de referências dentro desse ponto, é algo muito importante para uma pessoa de marketing. Porque se você juntar essas duas coisas, conectado com a cultura e tendo a agilidade do dia a dia que o tech vai te trazer, você é imbatível. Você realmente está indo para um lugar que pouca gente está indo e esse lugar tende a ser um lugar menos interruptivo e muito mais sobre a lógica do entretenimento, porque você realmente vai estar conhecendo com quem você quer falar. Então, eu brinco muito de, é muito difícil estar conectado, não adianta só você ler, tá? Você pode tentar ler todos os livros do mundo, você pode tentar olhar todos os blogs do mundo, você pode seguir todas as hashtags do mundo dentro desse contexto e você sozinho não consegue fazer marketing. Esse é o princípio básico. E a segunda outra coisa é, você precisa de pessoas muito boas do seu lado e pessoas que tenham um pensamento diferente do que você está acostumado. Porque se você tem um afunilamento de percepções ou de atuação, provavelmente você está indo somente para um lugar e esse lugar vai desviar um pouquinho, vai pegar uma tangente ali e você nem vai saber para onde está indo esse caminho inteiro do que você está surfando dentro da jornada do marketing. Para mim, são esses dois pilares muito claros.
Tem uma pergunta ainda seguindo na linha prática, tá? Dado que a gente daqui a pouquinho está chegando, está se direcionando ao fim, que é, cara, quais dicas você tem para quem está empreendendo, quem está pensando em empreender, para os nossos clientes que querem melhorar o marketing de seus negócios, querem conseguir dar eventualmente um primeiro ou um próximo passo, que dica você dá para quem está, enfim, para quem não tem uma estrutura tão grande quanto a nossa, assim, que você tem de referência?
Inteligência artificial parece um negócio mega distante, assim, eu não sei nem tocar em inteligência artificial, onde é que eu toco para acessar? Realmente é uma coisa muito, muito profunda e que, cara, não chega em todo mundo. Então, a lógica que eu sempre falo é, você não precisa de inteligência artificial, você só precisa de vontade. Se você tem vontade de conhecer o seu interlocutor, vai pra rua, conversa com o seu cliente, atende no balcão, conversando e perguntando as necessidades dele. Você tem acesso, por exemplo, ao WhatsApp, se você tem um grupo de WhatsApp dos seus próprios clientes, você consegue testar algumas coisas ali com eles, pra entender se tá indo bem, se não tá indo bem, antes até mesmo de levar o projeto, ou uma peça de roupa, ou um produto pra frente. Então, a inteligência artificial, ela é algo muito distante, quando a gente pensa em pequenos e médios negócios, mas a inteligência humana, de estar no dia a dia, com empatia, de querer entender profundamente, ela pode acontecer em qualquer lugar. Então, o que eu dou de dica é, conheça seu cliente, converse com ele, sente uma hora por semana para entender o que está acontecendo, para quem você está vendendo, o que ele gosta, o que ele quer dentro dessa jornada. E indo para um lado mais de marketing, que também pega nessa parte de entender profundamente seu cliente, marketing é começar a fazer. Não tem o Instagram? Monta uma conta do Instagram, começa de pouquinho em pouquinho, faz os seus posts, começa a sentir o que está engajando mais, o que está tendo mais like, o que não está. Começa de pouquinho em pouquinho e tem várias empresas super legais que ajudam e não custam tão caro assim, que podem estar tangibilizando isso no dia a dia. Eu vou citar aqui um parceiro nosso de negócio que é super legal, que é a MLabs. O pessoal lá está botando para quebrar e ajuda muitos clientes dentro do Brasil, dentro dessa jornada e fazendo o básico bem feito, que é começar ali vagazinho, gerenciando as redes sociais, fazendo posts legais, programando coisas. Então, se você não tem tempo para fazer isso, se dedique, mas talvez traga um parceiro que esteja mais um pouquinho à frente dentro dessa jornada e que vai te ajudar a se digitalizar e a tangibilizar um pouquinho melhor essa necessidade do marketing.
Cara, adorei que você voltou pro básico, né? Fala com o teu cliente. É tão simples quanto dedica um tempo a estar perto do seu cliente, né? Muito bom. Atabi, acho que antes da gente encerrar aqui o nosso papo, a gente vai pro quadro literalmente Felipe Atabi. Cara, bate bola, vou te fazer três perguntas rápidas e a ideia é que, enfim, a ideia é que seja breve pra gente já ir se direcionando pro final. Se você fosse para uma ilha deserta, você só pudesse levar um livro, qual livro você levaria?
Cara, eu não levaria um livro. Essa que é a principal coisa. Eu levaria a pessoa mais idosa que eu conheço.
Eu não deveria perguntar por quê, porque deveria ser um bate-bola, mas eu fiquei curiosa.
Porque eu acho que a experiência, ela não está escrita, muitas das vezes. A experiência, ela vale muito mais do que mil palavras. Então, a experiência de alguém que já viveu coisas que eu deveria trilhar para frente, eu preciso aprender com essas pessoas e ter a humildade intelectual de entender que você não consegue aprender tudo sozinho. O livro é quase a não humildade intelectual de você somente estar aprendendo através das palavras. Eu prefiro aprender através de tudo. E aí a experiência para mim traz uma coisa que não necessariamente está escrito no livro.
Cara, muito bom. Quando você falou que não levaria um livro, eu achei que você iria naquela linha meio Discovery Channel, de eu levaria uma faca. Ou... Discovery Channel sou eu sendo chique, né? Na verdade, a minha primeira referência foi Largados e Pelados, mas.
Largados e pelados é muito melhor.
Levaria uma faca, mas eu acho que a sua resposta é possivelmente uma das mais legais que eu já ouvi até hoje.
E provavelmente essa pessoa que está indo junto comigo para lá vai saber cortar ou fazer fogueira muito mais facilmente do que tivesse escrito no livro.
Total. Segunda pergunta: se sua vida fosse um livro, qual seria o título?
Resiliência. Só uma palavra.
Legal, acho que diz por si só. Terceira pergunta: quem você conhece que se escrevesse um livro, com certeza seria um best-seller?
Cara, eu vou falar uma pessoa que marcou minha vida, não é uma pessoa que tá dentro do contexto atual, mas eu acho que o Ricardo Dias, que era um antigo chefe meu, cara, ele tem uma experiência incrível, diversa pra caramba, um monte de coisas diferentes. Eu acho que com certeza seria um best-seller pelo nível de experiência e de profundidade que ele teve dentro das coisas que ele fez na vida. Então, isso pra mim, eu acho que o que eu valorizo é a profundidade, então eu acho que ele tem bastante, com certeza, em marketing seria um best-seller.
Sensacional. Beleza, acho que é a Tab, cara, foi um prazer enorme te receber aqui no Literalmente. Te dar um espaço aí para falar umas palavrinhas finais, mas queria te agradecer enormemente sua disponibilidade de vir aqui bater um papo com a gente. Reforçar que é um prazer enorme ter você no time. Seja bem-vindo aí de novo ao Literalmente e à companhia, você conta comigo e tamo junto aí torcendo muito pelo seu sucesso.
Boa, Fê. Obrigado pelo convite. Eu acho que a iniciativa do Literalmente é incrível, assim, força a gente a sair da zona de conforto, olhar de maneira diferente, força a entender um conteúdo diferente do nosso também. E sou super, super a favor desse negócio continuar e impactando cada vez mais pessoas. E agradeço de estar nessa jornada junto com vocês. E essa jornada ela não acaba aqui. É uma coisa que é uma jornada de aprendizado para sempre. E a gente deveria aprender com todo mundo de todas as formas possível. Que essa humildade intelectual de querer aprender com todo mundo é o que vai fazer a gente ir para um próximo passo. Então, aqui é uma iniciativa muito dessa lógica de humildade intelectual, de querer escutar outras pessoas e aprender com essas outras pessoas, nem que seja pouco, porque não necessariamente todo mundo sabe tudo. E o que a pessoa sabe passar aqui, seja em 30 minutos ou qualquer coisa, é algo muito válido. E quanto mais pessoas estiverem sendo impactadas por isso, melhor. Espero que a galera tenha ficado até o final também pra gente grudar a atenção das pessoas até agora. Boa.
Pessoal, acho que além do Atab, queria agradecer aí todo mundo que acompanhou nosso episódio, todo mundo que acompanha o Literalmente. A gente também tá super interessado em ouvir vocês, o que vocês estão achando do podcast. Então, cara, mandem comentários, sugestões, críticas pro literalmente@stone.com.br. Eu acompanho pessoalmente, vai ser um prazer ouvir o que vocês têm a dizer, ouvir, enfim, sugestões de melhoria. Bom, confete também é legal, quem quiser elogiar, a gente vai gostar de receber. E valeu e a gente se vê na próxima. Até lá.